É a Battle Be
Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pud Buffer.
Olá, gente, meu nome é Igor e, por favor, gente, para de colocar os nomes em inglês, Bird Box e Caixa de Pássaros, caralho. E hoje nós vamos falar sobre o quê, galera?
Hoje nós vamos falar sobre Bird Box, o novo filme original Netflix, conhecido também como Caixa de Pássaros.
Exatamente, vamos falar sobre o filme, que é a adaptação de um livro que a gente já fez podcast, né? Vamos falar tudo com spoilers, sem spoilers, como a gente sempre faz, pra começar o ano bem, começar o ano radiante. Mas antes,
2019 tem que ter recadinhos.
Sério, chegou esse e-mail?
O quê?
O e-mail?
Só o Pinterest e vários spams mandam e-mail pra gente.
2019 já tá começando com tudo. A gente tá em 2018 ainda, que a gente gravou no passado. Mas é isso aí, gente. Feliz 2019 pra você, pra sua família, muita paz, muita boa. Agradecer a todos os comentários que estão aparecendo lá nos nossos vídeos do canal. Comentários muito maravilhosos, falando que o vídeo é Illuminati, falando que o capeta tá no vídeo.
Não, gente, obrigado pelos elogios. A galera está gostando bastante das programas.
Exatamente, falando que por que a gente tem só isso de inscrito, que a gente deveria ter 250 mil. Então, pra gente ter 250 mil, vai lá no nosso youtube.com/podpop pra se inscrever lá no nosso canalzinho.
Exatamente, porque nosso canalzinho tem vídeos toda quinta-feira. E por falar em vídeos, pra você que quer ouvir e ver trechos dos nossos conteúdos, corre pro Instagram, né, pro @podpop_, porque lá nós temos pedaços, né, trechos dos nossos conteúdos e também conteúdo original.
Também tem o nosso Facebook, como sempre, facebook.com/podpop.
/mundopodpop, não é mesmo?
Mundo
Igor,
pode...
Só porque virou o ano que a gente tá esquecendo as coisas, né?
E também não podemos esquecer do nosso Spotify. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, tem o nosso site podpop.com.br. E se você tá ouvindo a gente pelo site, tem o Spotify. É só procurar podpop lá na barra dos podcasts que você vai achar a gente.
E pra você, patrocinador, manda e-mail pra gente, contato@podpop.com.br. Estamos abertos a Deus e Jesus.
Exatamente. Estamos chegando no Pop 100, gente. Se prepare, vai ter muitas novidades, magias. É, e também pedir desculpa porque a gente não tá postando Pills. Faz tempo que a gente não posta Pills, mas iremos postar, né, galera?
Pra você que não sabe, Pills é a nossa versão, né, micro de podcast, até 10 minutos.
Vamos postar assim, semana que vem na outra? Ou semana que vem já?
A gente faz o que a gente quer, porque é nosso site.
Exatamente. Então vamos lá.
Vamos lá! Sinopse de Bird Box.
Vamos lá, Bird Box conta a história da... Como é?
Mallory, assistimos faz um dia, é Mallory o nome dela.
Conta a história da Mallory, né, que começa a acontecer alguma coisa no mundo. Se você não sabe a história, ouve lá o nosso podcast, que a gente conta lá, podcast sobre caixa de pássaros. Começa a acontecer alguma coisa no mundo, é algum bicho tá no planeta aí que as pessoas não podem ver, e quem vê começa a se matar. Então eles começam a usar, eles não saem pro exterior, né, não vão pra fora da casinha lá onde eles estão, e eles começam a usar faixas no olho também pra não ver. E conta a história da Mallory em dois períodos, né? Ela com os filhos dela, que é o meio que o presente. Também conta a história do passado dela, como ela chegou até ali, como ela tá no barco indo pra um refúgio, e como ela chegou nesse período aí, como foi a vida dela. É uma sinopse bem cagada, mas é isso aí, gente.
É que não dá pra gente entregar muito do filme, porque o filme, ele é baseado em grandes mistérios, em grandes coisas, e tem várias revelações. É muito bom ressaltar que é uma adaptação, né, gente? É uma adaptação de um livro chamado...
A gente falou
Caixa
cinco
de
vezes
Pássaros,
já.
Do autor Josh Malerman. Foi o primeiro livro dele como autor. O filme da Netflix é dirigido pela premiada mulher, que eu esqueci o nome.
Suzanne Bier.
Isso, Suzanne Bier, se você preferir, tá? E o roteirista...
Que ela é uma diretora dinamarquesa que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Você não sabia disso.
Ela já ganhou o Emmy também pra aquele The Night Watch. Night Manager. E aí é uma série que ela adapta para o filme, né? Essa coisa do livro.
Uma série que ela adapta para o filme? Você não tá falando nada com nada. Começou em 2019 mesmo.
Adapta o livro para o filme da Netflix. É um livro que a gente... Quando a gente gravou o podcast sobre o livro, a gente falou que era uma adaptação muito, muito, muito difícil de ser feita, porque foi uma história realmente pensada para o livro, né?
É muito adaptado pro livro em si, porque o livro é uma mídia muito mágica, que é porque o livro mexe com a sua imaginação, você cria a história na sua cabeça. Por isso que era um negócio muito difícil de ser adaptado, porque no livro a gente vê pela visão dela, e ela não vê as coisas. Então a gente imagina com ela o que está acontecendo no exterior.
A gente imagina com a protagonista o que ela está imaginando.
Não vou falar exatamente, porque isso foi uma frase muito bosta.
Não, mas é perfeito isso. Porque ela realmente não tem noção. E como a gente não tá, também não tá enxergando como ela, a gente também não tem noção das coisas.
E só que aí, pra adaptar isso daí, fica meio complicado, né? A gente percebeu muito isso no filme, que ficou muito complicado, porque a diretora teve que fazer escolhas. E cada escolha, uma perda, não é verdade? Por exemplo... Não, a gente não vai falar.
Não,
mas mas as escolhas dela, eu achei que pro filme em si, sozinho, sem pensar no livro, funcionaram. Se a pessoa assistiu o filme...
Esquece o livro, senta e
imersão no filme. Se a pessoa não leu o livro, mas vai assistir o filme, ela vai gostar do filme. Ela vai achar o filme sensacional. Falar, nossa, puta que filmaço, entendeu? Mas se a pessoa for que nem a gente, que leu o livro e vai assistir o filme, aí ela vai ficar um pouquinho desapontada. Porque o livro é um bagulho sensacional que mexe com a sua cabeça. Você não sabe o que tá acontecendo no do lado de fora. E na mídia audiovisual, você precisa mostrar o lado de fora, você precisa mostrar o que tá acontecendo.
Ou pelo menos uma noção, né, do que pode estar acontecendo.
Isso quebra o mistério, porque no livro o maior mistério é isso, é o que que tá acontecendo no exterior, que porra é essa que tá acontecendo com as pessoas, entendeu? Isso quebra o mistério. E é claro, eles também mudaram no roteiro várias partes do livro, fizeram várias adaptações. Pode.
Por falar em roteiro, a gente ficou muito feliz em saber que o roteirista de Bird Box é o mesmo roteirista de A Chegada. Porque o filme A Chegada, aquele lá com a Amy Adams e tal, ele também é uma adaptação de um livro. E o filme A Chegada, a gente não leu o livro, e meu, o filme é sensacional, o filme é incrível. Depois que a gente foi descobrir que é um livro e tal. Então saber que a Netflix escolheu uma diretora premiada e um cara pra ser a cabeça do roteiro, que já sabe como adaptar um livro, então isso já dá mais segurança, porque as chances de dar errado eram, tipo, menores, né? E funcionou, apesar de ter tido uma cena que a gente acabou comparando muito com o livro, e que no livro foi surreal, e aí no audiovisual não foi tanto assim, mas não estragou, a essência do filme tá ali, a questão de levar esse mistério pro filme, eles conseguiram manter, mesmo, né, sendo, entre aspas, obrigados a mostrar. Eu acho que as soluções, tanto de roteiro quanto da diretora, de criar esse mistério em torno das criaturas, eles foram muito felizes, porque continuou um mistério, sim. Eles usaram, tipo, soluções ali, né, audiovisuais, sonoras e tal, pra mostrar pra gente essa ameaça, e funcionou muito bem, e a escalação do elenco também foi impecável.
O elenco é um negócio bem bacana do filme mesmo, eles acertaram. O filme, como é um filme bem contido, né, se passa, tipo, numa casa e no mar, assim...
É, 80% deles...
No mar não, no rio.
80% deles passa numa locação só.
Dá pra você perceber muito bem que eles conseguiram gastar dinheiro bastante na equipe, e isso melhorou muito mais o filme. Sandra Bullock, pô, detona como sempre, é claro. Não tem expressão porque a cara dela tá cheia de botox, mas ela trabalha muito bem. John Malkovich também, que é um personagem no livro muito bacana também, funciona bem também. É par dela, par romântico. Também o cara que é o cara que fez Moonlight e tal, ele trabalha muito bem. Eu acho que todos entregaram um bagulho muito legal. Mas é que nem a gente falou, eles mudaram bastante coisa. No livro, por exemplo, a casa é uma parte muito importante, mas é muito mais importante no livro a gente ver como ela lidou com o que aconteceu. Ela sozinha. Tem uma parte do livro que ela fica sozinha e tal. No filme eles decidem focar, deixar muito ela lidando com as pessoas ao redor da casa. O que eu acho que quebra um pouco a força dela, porque no livro, como você já sabe que ela passou por alguns perrengues até chegar naquela casa, você dá mais força pra ela, fica muito mais forte do que no filme, né?
Sim, mas...
Não sei se você concorda, meu irmão.
Mas a gente analisando só o filme em si, e a gente colocar isso enquanto construção de personagem, também é interessante, porque a gente começa o filme, e isso não é spoiler, né? É logo um comecinho ali. A gente começa o filme com ela e a relação com a irmã dela, que é a Sarah Paulson, que apesar de ter ficado 5 minutinhos no filme...
Mas no livro é assim também, né?
Explodiu, né? Como sempre, ela é maravilhosa. Ela reforça muito a ideia de que a Mallory é muito antissocial. Fica presa ali dentro de casa, não sai nem pra fazer compra e tal. E aí, quando você coloca essa personagem que é antissocial, sendo obrigada a conviver com outras pessoas para sobreviver, isso também é interessante.
Ela não é antissocial.
Não, no início do filme ela coloca bem, tipo, que ela não sai de casa, ela só fica ali, ela não quer sair de casa mesmo, ela quer ficar sozinha. Funcionou para o filme, assim. Porque eles inverteram algumas ordens, eles tiveram que engordar alguns pedacinhos pedacinhos. Por exemplo, alguma coisa que no livro tava no começo, uma situação, eles acabaram colocando lá no final. É, eu acho que pro filme funcionou. Se comparar com o livro, teve coisas que realmente, talvez pra construção da personagem, a gente deveria ter ficado um pouquinho mais de tempo sozinho com a Mallory. E isso também ia até ajudar a questão da atuação da Sandra Bullock. Mas eu acho que funcionou, assim, pro filme. É, não foi um filme que ficou enrolando, né? Ele, tipo, trouxe as situações à tona na hora certa, assim. Mas, assim, é sempre aquela coisa. Poderia ter ficado ainda melhor do que já ficou. Mas o filme é muito bom. É uma puta indicação. E destaque para a menininha, a filha. A menininha destrói. Ela é uma atriz... Eu nunca vi aquela atriz mirim em nenhum lugar, assim. É uma coisa muito difícil de fazer, até pra adulto, né? Que ela atua muito com o olhar. E a menininha funcionou muito, eu acho.
O Glaucio sempre fala isso do olhar.
Mas é, gente, você vê que o ator é bom pelo olhar. Você entende o que ele quer falar só pelo olhar. E eu acho que isso foi muito, muito feliz da diretora, da Suzane Bier, que eu acho que ela conseguiu tirar...
É Bier ou Bier?
Da... Ah, eu vou falar Bier. Suzane Bier, que eu acho que ela conseguiu tirar bem da menininha, assim, que ela precisava entregar algumas coisas. E entregou e foi feliz, e é um filmão.
É isso, só que a gente tem que falar sem spoilers, né? Um pouquinho, não tem muito o que falar. O que a gente tem que mais falar é na parte com spoilers, que vai ser agora. Bom, falando com spoilers, eu acho que o principal que a gente tem que falar, que são as coisas ruins que a gente não gostou, que foi a cena principal que a gente não gostou, que é a cena do nascimento dos bebês, né? No livro, essa cena é sensacional, é muito foda. É a cena que te dá mais aflição e é meio que o clímax do livro, porque fica...
Meio não, é o clímax do livro.
Porque fica, tipo, do meio pro final. Tá, tipo, chegando na parte final, mostra essa cena aí num flashback, né? Porque no livro é um capítulo o presente e um capítulo passado. Um capítulo presente e um capítulo passado. E eles fazem muito bem isso daí no filme também, eles conseguem dividir bem, você fica, você, tipo, ah, você quer saber a história do presente, mas aí eles te jogam pro passado, aí você quer saber a história do passado quando termina aquela partinha, mas eles jogam pro presente e vai quebrando essa, vai te dando mais expectativa, né, pra ver o que vai acontecer. Só que no livro, o que acontece? No livro, aquela cena lá, você tá com a Mallory, e você não sabe o que tá acontecendo ao redor, porque ela tá vendada enquanto ela tá tendo o bebê. Só que no filme, é meio foda, no filme eles estamparam as janelas, acontece essa coisa do filme, uma pessoa chega, né, na casa, um segundo cara, só que na verdade, quem faz a cabeça das pessoas pra abrir a porta não é o cara, é o personagem do John Malkovich,
não é? Não, é assim, o personagem do John Malkovich fica preso, eu nem lembro se é esse personagem mesmo, mas um dos personagens fica preso, que é o que tem a mente mais fraca, assim,
uhum.
Que ele acaba acontecendo uma briga e tal, e ele fica preso. Aí entra esse velho, e aí esse velho fica, tipo, meio que cochichando com esse personagem o tempo inteiro. E aí o pessoal fala, tá acontecendo alguma coisa, esse velho é meio estranho.
Ele fica fazendo a cabeça do cara.
Ele fica fazendo a cabeça de um outro cara. Aí esse outro cara que abre tudo, e aí no livro, a gente, é assim, tá acontecendo duas situações extremas ao mesmo tempo, né? A Mallory tá
lá em cima, né?
Tá parte da Mallory lá no sótão, e acontece alguma coisa lá embaixo que a gente não sabe o que é. A Mallory só ouve os barulhos e tal. Então a gente não sabe o que acontece. No filme, eles mostram exatamente o que acontece, o que tá acontecendo e tal. E a gente só vai descobrir o que acontece quando essa situação chega no extremo e acaba tendo consequência lá em cima. Porque aí a gente vai ouvindo e meio que deduzindo que tem gente morrendo lá embaixo, e aí a Mary só ouve os barulhos e tal. E no livro, se eu não me engano, o parto acontece com elas de olhos normal e tal. Mas quando o cara sobe, quebra a janela, que a Mary é obrigada a se vendar. E aí ela começa a não
ver. Ah, é verdade, é verdade.
Porque ela não sabe se a menina tá com o bebê na mão, se não tá, se a menina tá indo pra janela, se não tá. E ela fica pedindo, pelo amor de Deus, vem aqui, me dá o bebê. E ela meio que fica tentando sentir onde é que tá o bebê pra poder puxar o bebê.
Muito mais foda do que o filme, né? Porque o filme eles tamparam a janela lá e fizeram, me dá o bebê, me dá o bebê, pelo amor de Deus.
Eu acho que até a própria disposição das cenas, porque se eu não me engano, no livro, a Mallory e a menina, elas estão as duas no chão.
É.
No filme, a Mallory tá na cama e a menina tá no chão. Porque eu lembro que no livro, a
Mallory... Tá uma do lado da outra.
A Mallory segura o bebê dela e ela fica se arrastando pra poder pegar a outra menina.
É muito mais top no...
É, dá uma tensão maior.
E o bacana
assim,
no,
tá tudo no escuro.
No livro, você... Porque no livro é igual ao filme, você não sabe o que é essa entidade. Só que no filme ainda, eles ainda tem que mostrar um ventinho, um bicho e tal.
Não, e no filme eles até acabam entregando que é realmente um bicho, naquela hora que esse cara, o Charlie, né, ele chega na casa, e aí ele tira de uma pasta e tal, vários desenhos que ele mesmo desenha, e aí tem várias formas de bichos diferentes.
É, eles falam
meio que talvez cada um enxergue de uma maneira, mas acaba sendo um bicho mesmo. O filme entrega isso.
No filme fala isso, mas no livro você não sabe o que é. Você não sabe se é uma pessoa, se é um espírito, se não é. Isso que é bacana, porque na cena do parto, ela tem o filho, né? Igual você falou, aí todo mundo morre, até o parceiro dela morre, tanto que ela sai de lá sozinha, ela não sai com o cara, se eu não me engano.
Não, ela sai sozinha.
Ela sai sozinha, né? E aí ela tá com os bebês no colo e você não sabe se é a criatura ou se é uma pessoa que a criatura meio que pegou, né? Porque no livro eles não explicam muito bem esse negócio dos loucos, mas no filme eles explicam bem que os loucos não são afetados assim tão diretamente pela criatura, da mesma maneira que as pessoas. E aí sobe uma criatura ou só uma pessoa e fica meio que respirando no ouvido dela e dá uma aflição desgraçada, porque você fica com ela lá, ela tá com o olho vendado, ela não sabe o que aconteceu, não sabe quem tá ao redor dela, e a pessoa fica do lado dela, você ouve os passos da pessoa entrando na sala, isso daí quando tá todo mundo da casa morto já, só ela e os bebês sobreviveram. E ela fica fazendo um barulho e depois a criatura vai embora. E ela sai de lá sozinha. E isso não tem no filme. Por quê? E isso que eu achei ruim. Por que eu achei ruim? Porque eles não mostram ela saindo sozinha, ela sai com um cara, o que deixa ela mais fraca do que se ela lutasse e saísse de lá sozinha. Ah não, é um homem bombado que chegou e ajudou ela. Ela não consegue sair sozinha. É um homem que tem que matar o cara e tem que ajudar ela. Isso eu achei fraco. O louco também entrando, tipo, o louco ele entra normal, nem o olho dele é diferente e de repente o olho dele começa a ficar diferente do nada.
É, a gente só sabe no filme, né? A gente só sabe que tem alguma coisa errada porque os pássaros, eles não chegam a cantar, mas eles ficam inquietos na gaiola com a presença desse Sim. cara. E a Mallory percebe isso, só que ela não dá muita importância, né? Ela vê que os pássaros ficam meio quietinhos assim, mas ela fala, ah, eles não estão, tipo, mega inquietos, então não vai ter perigo. É, mas a maneira como ele entra na casa é igualzinho mesmo, que a menina no livro Sim. também dá espaço pra ele e tal. No início do livro, a gente tem uma parte da Mallory sozinha, badass mesmo, tipo, ela vai sozinha nas casas, ela fuça as coisas, ela tenta, e aí um pouquinho ali, depois do, no, né, passa acho que uns 2, 3 ou 4 capítulos, que aí sim ela encontra essa casa.
É, que ela, desce, ela, se eu não me engano, ela...
a morar com essas outras pessoas.
Ela sai com o carro da irmã dela pra
Isso,
dirigir.
Porque a gente chega a um ponto que a Mallory já tá sozinha há algumas semanas, não sei se são meses, e ela já aprendeu a dirigir vendada, então ela sabe, ela consegue pegar o carro, dirigir vendada e procurar as coisas e tal. E aí no meio dessas buscas, ela acaba encontrando essa
casa.
Aí.
E ela é a mulher, a segunda grávida que entra, né? É no filme eles mudaram.
Eles inverteram.
Ela é a primeira grávida e uma outra grávida entra. Que eles meio que mudaram bem, porque a segunda grávida fala que ela ficou 3 dias sozinha e tal, ficou um tempo sozinha e depois ela foi pra lá. No livro, acontece isso daí com a Mallory, né? Ela fica um tempo sozinha, depois ela vai pra casa e aquilo de o pessoal fechar o olho e tatear ela pra ver se não tem alguém. Ah, coloca um negócio na cabeça, coloca um pano na cabeça.
É a Mallory,
não é a grávida.
E uma grande diferença também entre o livro e o filme é que no livro, a gente começa o livro com a Mallory descobrindo a gravidez. No filme, ela já tá barriguda, então ela vai fazer ultrassom. Só que no livro, a gente começa o livro, ela meio descobrindo que tá grávida e tipo, puta, fudeu, tô grávida. E é uma diferença, porque no livro, ela tá grávida de um cara que ela dormiu uma vez, que ela mal conhece. E no filme, dá a entender
que
eles tiveram um relacionamento. O cara acabou, não sei se indo embora ou, né, morrido, não sei. Mas ela fica ali sozinha como mãe solteira. O livro é mais legal, por quê? Porque a gente acompanha essa... Ela descobre a gravidez e aí a irmã dela já morre e ela se vê grávida e sozinha. Então ela fica uma boa parte da gravidez sozinha. E aí quando ela vai pra casa, ela realmente tá de barrigão. Só que ela passou esses meses sozinha, né? Ela e aí o bebê, né? Só. Mas eu acho que essa mudança funcionou pro filme. Eu acho que essa inversão
É só essa cena do bebê que igual a gente tava falando quando a gente tava assistindo. No livro é muito mais aterrorizante. É, no filme, quem não leu o livro vai achar muito foda a cena, mas a gente, por exemplo, deu uma broxada, porque no livro é muito mais aterrorizante. O medo maior é você não saber o que tá acontecendo ao redor. E isso que causa o um medo maior. Eles tentam, a diretora até tenta fazer um planozinho quando ela taca o pano em cima da cabeça e fica com o filho,
a
principal, mas depois ela volta pro plano de fora pra mostrar o que o cara tá fazendo. Então você já sabe quem tá lá de fora, você já sabe o que tá acontecendo, e isso deixa mais, né, sei lá, não traz um medo tão grande assim. Mas uma coisa bacana que eu achei do filme em relação ao livro é que no filme eles explicam por que eles sabem que o pássaro faz o barulho. No livro eles falam, mas tipo, eles não explicam direito qual foi a situação que fez eles acharem e descobrirem isso.
No filme, as cenas finais, ela tá lá na casa com o negão, que eu esqueci o nome, com o Tom. E aí eles, tipo, têm que sair da casa pra pegar água vendada e tal. Isso tudo acontece no livro quando ela tá na casa com os outros. Eles vão se alternando pra pegar água no poço
pra ir nas
e tal.
Casas.
E é aí que eles descobrem do pássaro, porque ela pergunta, mas por que que tem pássaro aqui fora? E eles falam, a gente descobriu com o tempo que os pássaros avisam a gente. Então, no livro, existem pássaros pendurados do lado de fora da casa. Sim. E tanto que acontecem, tipo, umas coisas que, às vezes, o pessoal tá saindo pra pegar água no livro e não consegue voltar.
É.
O bicho pega e tal. E é isso, eles meio que jogaram pro final pra parte que ela tá convivendo com o Tom.
Aquela cena do mercado não tem no livro? Não tem aquela cena do mercado?
Não é nenhum mercado. Tipo, ela sai com as pessoas, mas ela vai pegar a comida no
A cena do carro também, tipo, com aquele sensor de movimento. Eu achei uma boa adaptação, porque...
É, ficou legal.
Verdade, aqueles carros têm mesmo aquilo. Mas aquela cena do carro não tem com o sensor de movimento, né?
A cena que ela para na água, encosta o barco e vai procurar roupa seca pro menino, não tem.
Também não tem.
Ela não para em momento nenhum no barco, ela segue, ela fica o tempo todo na água.
Outro negócio que eu achei meio fraco em relação à adaptação, não fraco, foi uma visão do diretor, né? Da diretora. No livro, aquela cena que o cara para ela e começa a tentar tirar a venda dela
dentro
do olho,
água.
Você não sabe exatamente o que que é, porque você não sabe o que que tá do lado de fora. Então você não sabe se é um cara mesmo, se é a criatura que fala. Você não sabe. Isso deixa meio aberto, o que dá mais medo pra você em si, você lendo. Porque você fala, caralho, que porra é essa? É a criatura? É o primeiro embate da criatura com ela? A criatura fala? A criatura não fala? É uma criatura mesmo ou um ser humano? Você não sabe. E no livro, no filme não. Eles tinham que mostrar, eles deixaram os planos abertos lá, mostrando que não. É um homem que foi meio pego.
Eu acho que vai muito da interpretação de quem tá lendo. Quando eu li, eu enxerguei como um homem mesmo, porque os filhos dela meio que servem de GPS ali pra ela, né? E ela fala, se vocês virem qualquer coisa, me fala. E aí o filho dela fala, mãe, eu tô ouvindo e tal, tem alguém se aproximando. E aí ela fala que uma mão tenta tirar a venda dela e tal, segurar ela. E aí no livro eu enxerguei muito que era um homem mesmo, não enxerguei que era a criatura, nem falando e tal, eu enxerguei que era um homem. E acho que...
Você tá falando que você é mais inteligente do que
eu. Não, tô falando que é inteligente, tô falando que o livro dá essa possibilidade
de interpretar. Você tem preconceito?
De interpretar. O livro dá essa possibilidade de interpretar. Então você interpretou que poderia ser a criatura ou não.
Obrigado.
Mas eu interpretei desde o começo que era o homem.
Obrigado.
E aí eles foram muito felizes nisso, porque a cena ficou igualzinha ao livro. Assim,
ficou mesmo.
Ela lutando com o cara e ele pedindo pras crianças tirarem a venda.
Só que no livro ela tira um pedaço de bambu e começa a bater nele.
Com ali ela já tá com uma faca, ela já tá...
Você não tem... Você viu que eu falei?
Tem isso.
Eu sei que você tá falando de faca. Ela não tira... Mas no livro, ela não tem nada.
Não tem nada. Ela, acho que ela pega o remo, ela usa o remo.
É. Não tem nada. É isso, mas o esquema é bem parecido, né? O livro também é isso. É uma pessoa mandando mensagem pra ela, tenta falar com uma pessoa, tentar achar as pessoas ao redor. Mas, tipo, é ela sozinha, não é ela e o cara, né? Na casa com as crianças. É ela sozinha cuidando das crianças. Não tem aquela cena do cara saindo pra dar os tiros nas pessoas, que eu achei aquela cena muito brega, dele saindo. E, é claro, eles tinham que acabar com a vida dele, né? Porque eles não acabaram com a vida dele lá no... Quando o louco entrou na casa do grupo. Então tinha que acabar com a vida dele de alguma forma. Mas achei aquela cena muito fraca, velho. Tipo, uma equipe de louco tem um carro e quer... Sabe? Sei lá, mano.
Mas não sei. Eu acho que pro filme funcionou um pouco porque a gente... Ela é obrigada a tomar uma atitude num momento extremo, né? Ela acaba de perder o cara que ela ama. O cara que tá ajudando ela o tempo todo. E ela fala... Bom, não dá pra eu ter luta agora porque eu tenho que ir embora. Porque se eu ficar aqui mais tempo, esses caras podem vir atrás da gente e tal. Então a hora de ir embora é agora. E eu acho que também funcionou muito bem a explicação de como ela sabe pra onde tem que ir, o barco e tudo mais, porque eles receberam aquela mensagem via rádio lá. Eu acho que as soluções que eles buscaram pro filme, acho que funcionaram, principalmente dessa questão de aproximação da criatura, né? Que a gente sabe que a criatura tá se aproximando quando as folhas começam a subir, aí tem meio que aquele ventinho, e aí começa a se aproximar e tal. Acho que eles conseguiram adaptar de uma maneira que funcionou. Sim. Pro audiovisual. Isso foi o mais legal.
A voz também, chamando ela, as vozes dos entes queridos também, porque se eu não me engano não tem isso daí no livro, né? Mas eu achei bacana isso daí também. E essa ligação dela com a menina, esse conflito dela com a menina. No livro chega uma hora que você meio que fala, mano, como no começo é igualzinho o filme, né? Você não sabe, caralho, ela tem dois filhos, mas como assim? Será que ela vai ter gêmeos? Porque eles não falam na ressonância, né, que ela faz. Ela não quer saber. Aí depois você descobre que não, filha de uma outra mulher e tal, e ela tá cuidando. No livro é a mesma coisa. E E eu achei bacana no filme eles abordarem esse conflito aí, porque pra mostrar, mano, será que ela ama mais o moleque porque o moleque é filho dela de sangue, não é uma menina, e a menina também acha isso, que ela ama mais o molequinho porque o molequinho é filho dela de sangue e tal. Então isso daí eu achei bacana. Tem várias partes bacanas do filme, mas tem várias adaptações assim que no livro é bem melhor.
Eu acho que é muito a questão do...
O final mesmo, que no livro... Ah, não. No livro ele chega e fala num alto-falante quando ela chega. Faz barulho no alto-falante. Tem vários alto-falantes, não são pássaros. Eu achei no filme melhor.
Eu acho que no filme foi melhor.
Funciona melhor, dá um medo maior. Mas no livro é um alto-falante que ela para assim no meio do rio, é um alto-falante, pega uma ela e leva.
E no livro, essa parte final, a gente fica um pouquinho mais com ela descobrindo esse lugar, porque ela chega e fica assustada pelo fato de ver... Quando ela chega no lugar, ela só vê pessoas cegas. E ela começa a pensar, tipo, puta, todo mundo aqui tá cego. Tem uma galera que tem um olho meio deformado. Então, eles estão cegando as pessoas. Ela fala, fudeu. Eu trouxe as minhas crianças pra cá, eles vão querer cegar as crianças. E assim, isso é muito impactante no livro, porque a gente começa o livro com ela meio que lembrando da decisão se ela cegaria ou não as crianças enquanto bebês, né? Alguém fala pra ela no livro e fala assim, ó, assim que eles nascerem, você tem que cegar elas. E ela fala não. E ela tenta mesmo cegar quando as crianças estão bebês. E aí quando ela vai tentar cegar e tal, ela fala assim, não, eu vou tentar treinar essas crianças pra eles saberem se virar sem se enxergar. E aí o que a gente também vai vendo ao longo do livro. E no filme eles fizeram isso no final, né?
Mas eles não mostraram muito bem isso. Ela não fica com esse medo, assim. Ela fica meio feliz, ó. E não tem também aquela... A médica dela não tá lá também.
Isso foi mega clichê, assim. Foi muito clichê, assim.
Mas isso foi um lado bacana que eles adaptaram pro filme, porque no livro também é assim. Ela é bem grossa com as crianças. No começo você acha ela bem...
Você fica bem puto com ela.
Uma mãe bem escrota, só que depois, com o tempo, você vai entender. Mano, é o único jeito que ela tem pra as crianças aprenderem, porque se elas não aprenderem, elas morrem, não tem como. E no filme eles conseguiram adaptar isso muito, muito bem.
E as crianças precisam ter medo, né? Porque como elas não conhecem outras crianças, e a ideia de mundo que elas têm. Porque no livro, a gente sabe que as crianças só cresceram dentro da casa. Elas treinavam e tal, um pouco fora, mas assim, a ideia delas de mundo era só elas e a mãe. Tanto que no livro elas nem têm uma figura paterna,
sim,
né? Só elas e a mãe.
Sim.
Então no livro isso é muito mais impactante. Mas o que eu gostei muito do filme em geral é que eles se preocuparam em manter a essência do livro.
Sim.
Porque tinha chances de dar muito errado, de ser um filme muito bosta, de ser uma porcaria de filme.
Uhum.
Mas eles não iam dar uma dessa com uma Sandra Bullock no elenco. Então acho que eles foram felizes nisso. Eles conseguiram manter a essência. A própria Sandra fala nas entrevistas que ela gostou muito disso, que eles conseguiram manter a essência da história, né? E ela falou que aceitou o trabalho de prontidão porque ela queria ser essa porta voz de que é possível ter famílias de vários formatos. Então, tipo, é possível ter uma família de filhos que não são seus. E aí ela se viu isso porque a Sandra é uma mulher que não tem filhos biológicos.
Ela se viu isso?
Ela tipo, quando ela...
Ela se viu isso?
Quando ela aceitou, ela se viu no papel da Mary.
Ah, tá. Ela se viu.
Caralho. E a própria Sandra, pra quem não sabe, ela só tem filhos adotivos, né? Ela não tem filho biológico. Mas ela falou que era legal ela participar de um projeto que mostrasse as famílias de diferentes formas e tal.
O filme é muito bacana. E sim, O Lugar Silencioso é muito baseado no...
Nossa, total.
No livro. Só que O Lugar Silencioso brinca mais com a audição, que é muito mais fácil no audiovisual você brincar com isso, do que com a visão, que é o Caixa de Pássaros, né? E, por favor, Netflix, para de deixar Bird Box, deixa o Caixa de Pássaros.
Ah, a Netflix, acho que ela tá tentando internacionalizar.
Ah, mas vai tomar no cu. Vai tomar no cu, coloca a Caixa de Pássaros. O livro, ninguém vai saber que é a adaptação do livro. Isso que é foda, porque o livro não é Bird Box no Brasil, é Caixa de Pássaros. Mas tem o podcast do livro, ouça lá.
Pra você que não tá muito ligado nos bastidores aí, a Sandra Bullock, ela usou pouquíssimo...
Você é chato!
E a Sandra Bullock filmou o... Filmou o filme, ó.
Filmou?
Fez as gravações, metade das gravações ela estava realmente vendada, ela teve que fazer um treinamento especial.
Isso é meio óbvio, né?
Treinamento especial com pessoas cegas. Vai tomar no seu cu, informações importantes, caralho! E a Sandra Bullock teve vários mini acidentes, que ela fez muitas cenas realmente vendada e tal. Na cena do barco, boa parte das cenas ela realmente estava ali vendada com as crianças. E é isso, gente. É isso! Muitos bastidores, muitas informações, caralho!
Começou 2019 com tudo, gente.
Bom, gente, obrigado. obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Que 2019 seja rico de saúde e de dinheiros, tá bom? Continue ouvindo a gente, prepare-se, porque 2019 está cheio de novidades.
Não esquece de procurar a gente lá no YouTube, se você está no Spotify e no nosso site, podpop.com.br. E é isso aí, gente. Vamos lá, vambora. Começar 2019 com tudo.
Com tudo. Beijos, menina. Até a próxima.
Tchau. And I've been quiet for so long.